Nosso contato neste momento com o professor Pedro Dallari, diretor do IRI, o Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Vamos repercutir um pouquinho sobre a posse de Donald Trump e também essa marcha que teve nos Estados Unidos e também em outros países. Vamos começar então, professor, pela posse. O discurso de posse, o que, que o senhor achou desse tom?
Foi muito agressivo, muito incisivo e reafirmando propostas, preocupações, bandeiras que ele havia adotado durante toda a sua campanha eleitoral. Desfazendo, assim, aquela ideia de que o Trump presidente seria diferente do Trump candidato, não é? Muitos achavam que aquela retórica muito agressiva dele teria sido usada só para fins eleitorais e que, quando assumindo a presidência, ele tenderia a se moderar. Pelo menos na posse não foi isto que se percebeu e ele, então, assume com essa grande expectativa sobre como é que será o seu período de presidência, já que ele parece disposto a levar as últimas consequências às suas promessas de campanha.
Com relação à política externa, relações internacionais, já dá para ter noção do que ele pode fazer, do que pode ocorrer?
A política externa dele, aparentemente, parece se basear em duas premissas. Do ponto de vista das relações econômicas, negociais, um maior isolamento dos Estados Unidos. Nesse sentido, ele já anunciou as primeiras medidas de desfazimento, ou pelo menos de redução da intensidade do relacionamento privilegiado que os Estados Unidos mantém com o México e com o Canadá, no chamado NAFTA, né, que é a sigla em inglês de Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Então, essa tendência ao isolamento, que tem repercussão internacional para a preservação, segundo ele, de empregos nos Estados Unidos, é um dos elementos que se anuncia para a sua política externa. E a segunda premissa parece ser, do ponto de vista internacional, uma presença mais agressiva no que diz respeito ao uso da força, ou seja, uma menor concessão à política de Obama de fortalecimento dos órgãos multilaterais, das organizações internacionais, ou seja, os Estados Unidos mais isolados, por um lado, e mais agressivos, por outro lado, parece ser, de certa maneira, a receita da presidência Trump.
E o senhor acha que isso chega aqui para nós, para brasileiros?
Veja, acaba havendo indiretamente. Diretamente não, porque a América do Sul e o Brasil não são uma área que aparece como privilegiada da atenção de Trump nas suas manifestações. Agora, evidentemente, uma situação econômica de maior dificuldade para o comércio internacional acaba efetivamente afetando o Brasil, que depende, tem dependido para sua condição econômica nos anos recentes, da receita advinda da exportação de produtos primários, por exemplo. Não é? Se o ambiente internacional, por conta desse isolacionismo norte-americano, torna mais difícil o fluxo de mercadorias no qual o Brasil tem interesse, e isso vai acabar afetando o Brasil. Um outro aspecto que tem sido objeto de insegurança é se essa política contra imigrantes, que parece ser também uma das tônicas do governo Trump, se ela vai atingir os brasileiros que em grande número estão nos Estados Unidos. Então, pelo peso que os Estados Unidos têm no mundo, uma mudança ou adoção de medidas como aquelas que vêm sendo expostas aí pelo novo presidente, ninguém ficará sem ser afetado por essa mudança de política dos Estados Unidos.
Professor Pedro Dallari, diretor do IRI, Instituto de Relações Internacionais da USP, falando um pouquinho sobre essa posse de Donald Trump, as repercussões do que foi dito e dos últimos fatos ocorridos, a gente pode falar um pouquinho agora sobre essa grande marcha que ocorreu aí praticamente horas logo depois da posse do Trump. Várias cidades dos Estados Unidos se mobilizaram, mulheres, né, em todo o país e também em outras partes do mundo. Qual o significado disso?
É muito importante e é um reflexo da nossa era, né? A democracia não se resume a um processo eleitoral em que aquele que é eleito recebe uma espécie de cheque em branco e poderá fazer o que quiser dele durante o período de mandato, no caso norte-americano, 4 anos, para que depois de 4 anos a população possa avaliá-lo, não é? Ou seja, por mais legitimidade que tenha o presidente da República nos Estados Unidos ou no Brasil, ou os governantes de maneira geral, as sociedades se tornaram muito participativas, né? Há hoje, claramente, uma dinâmica de empoderamento dos indivíduos e de fortalecimento da chamada sociedade civil, as organizações, os movimentos sociais. E os governantes, por mais que tenham a legitimidade eleitoral, não dispõem de toda a autonomia que tinham anteriormente e têm que conviver com esses grupos de pressão e com a pressão dos indivíduos, não é? As redes sociais, por exemplo, são uma grande realidade nesse sentido. E, ao fim e ao cabo, o presidente Trump terá que acomodar os seus apetites e não terá alternativa que não ter que fazer concessões aquelas demandas e aqueles valores e princípios que hoje estão consolidados na sociedade norte-americana e que vão se consolidando no mundo em geral. Então, a proteção dos direitos dos indivíduos, isso será algo que o presidente não terá como superar na medida em que isto já se cristaliza na sociedade contemporânea. Então, esse início de Trump, ele sempre muito agressivo nos negócios e na política, querendo deixar claro que não vai ceder, por um lado, e não vai transigir naquelas iniciativas que teve, mas, por outro lado, uma reação imediata da sociedade civil de que não vai deixar que conquistas consolidadas ao longo de décadas, né, se percam por conta do processo eleitoral, pura e simplesmente. É um dado da nossa época, essa tensão que se abate sobre os governantes. De certa maneira, é curioso, porque Trump acabou sendo eleito como expressão justamente da reação da sociedade à mesmice, ao isolacionismo, ao mandonismo da política tradicional. Agora, ele mesmo se torna alvo desta reação da sociedade, na medida que ele passa a incorporar o establishment político, a liderança política, portanto, de certa maneira, ele vai se tornar vítima do seu próprio remédio, né?
Ouvimos o professor Pedro Dallari, diretor do IRI, o Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Sandra Capomatto, para a Rádio USP.